Apresentação, Rodrigo Vilela.
Salve a todos os nossos ouvintes, salve a todos os nossos seguidores, serão todas e todos bem-vindos mais uma vez. Segunda-feira, 16 de março de 2026, está começando mais um programa Papo Veloz, mais uma live de segunda-feira, porque você sabe que às 9 da noite é hora de live.
Papo Veloz!
Que legal!
E é sempre muito legal quando você participa com a gente, né, pessoal? Então, o que a gente quer? Comentários. O que a gente quer? Inscrições no canal. O que a gente quer? Notificações ativadas. O que a gente quer? Likes, comentários e compartilhamento de todo o nosso conteúdo. Tamo no TikTok também, pessoal. Siga a gente lá, @pgmpapoveloz. Que nós estamos começando a live de hoje. Eu já vou chamar o Eric von Draxler por aqui. A hora que essa página parar de travar, que não foi o que aconteceu, é hora de... Ficou um suspense na tela. Mas faz parte, viu, Eric? É isso, faz parte, suspense. Porque, pelo amor de Deus, StreamYard gratuito é um saco quando tem que abrir os vídeos no menu... Menu genérico, viu? Olha... Aguente, Eric von Draxler, aguente. Boa noite pra você.
Boa noite, Rodrigo. Ninguém mandou a gente ser pobre, né? Por favor, quem puder patrocinar a gente, agradeço. Prometo que eu não falo mal da marca que vai patrocinar a gente. Muito. Vamos lá, Rodrigo. Vamos começar o programa aqui, né? Que sempre tem. Sempre tem aquelas coisinhas de. Está que nem assim. Ah, cara, tem duas coisas que eu queria falar aqui. Primeiro, estamos contando. Quer dizer, o Rodrigo não muito, porque ele tá pistola por causa de memes. Mas estamos contando os segundos para o próximo final de semana, que a gente vai ver a MotoGP pisar em terras brasileiras depois de 20 anos, Rodrigo?
22 anos.
O segundo ponto é que ontem, dia 15 de março, né, esta pequena bolota de pedra errante pelo espaço deu mais uma volta ao redor daquela estrelinha lá fora, e a digníssima Marília Desquios fala que passou mais um ano permitindo que a gente possa viver no mesmo mundo que ela, né? Então então é isso. Esse é o meme, né? Boa noite, dona mãe do Rodrigo. É bom que ela segue totalmente ignorando ali. Tá lá fazendo os biscoitos dela ali, de boa, tranquilo ali, sem nada. Não tô mostrando ninguém aqui, pessoal. Não se preocupe. Ai, ai. Aí
boa noite pra você também, Leandro.
O animal do Mário Bisotto, que tá aqui, podia estar vendo a NASCAR aqui pela gente, né? Não. Ele tá vendo aqui o programa. Não, tá mandando meme de Instagram. Zé Bostola.
Manda ele botar o meme. Aliás, naquele melhor.
Vamos mandar o link.
Eric, pera só um minutinho. Porque o Ulisses não tá aqui, mas não é por isso que ele não vai participar, né? Vamos ver por quê?
Ah, lá vem. Qual é a treta?
Fala, Rodrigo. Fala, Eric. Bom, tô aqui em vídeo dessa vez, não estou com vocês aí, porque daqui a pouco eu vou sair, já tô até arrumado pra sair. Mas vamos lá. Meu destaque inicial é que temos Stock Car com Fórmula 1, que coisa inédita, né? Mas no outro vídeo vocês vão saber o porquê. Esse é o meu destaque inicial.
Eu ia perguntar um negócio meio arrumadinho, vai sair. Eu ia perguntar. A quinta série tem muitas perguntas.
Guarda a quinta série, pelo amor de Deus. Eu sei o que você ia falar.
Mas como a gente precisa manter o PG-13, então a gente fica quieto.
Deixa quieto. Né? O Ulisses vai aparecer no final para falar de MotoGP, tá? O Eric falou no início, beleza. O Ulisses fala no final. Porque a gente vai começar o nosso programa agora.
Falando... Bem lembrado, Rodrigo. Antes do seguinte, deixa eu falar. Essa pessoa gorda aqui, sabe como é que ele tava editando os memes para poder fazer o negócio hoje? Ele abriu Eu não sei se a gente pode fazer, abrir esse link, mas eu posso mencionar. Eu até te mando o link, deixa no comentário. Howlers indo para Darlington. Basicamente, algum ocioso plantou uma câmera na frente do caminhão, de um dos tantos caminhões que estão indo para Darlington nesse momento, para a etapa da NASCAR no próximo final de semana. Tá lá, neste momento.
Algum ocioso não, Eric. É o canal oficial da NASCAR.
algum assunto da NASCAR.
A gente não pode colocar isso, tá?
Não, só a gente não dizer. Vai colocar, mas eu quero saber se o link tá ativo nesse momento. São 21 horas e 50. Então, musiquinha lo-fi, não quero saber. Nesse momento tá noite lá, tá indo pro Arkansas. Tá em Arkansas agora. E tá lá o caminhão indo embora. O cara meteu uma GoPro ali na frente do caminhão, no para-brisa. Dá pra ver o retrovisor, tá de noite já. Um breu do caramba. E tá indo embora, o bichinho. É isso.
E vai continuar indo embora. Vamos começar a live de verdade falando de Fórmula 1.
Fórmula 1.
História feita porque fazia quase 20 anos que a Itália não tinha o hino tocado por um piloto vencedor. A última vez foi no GP da Malásia de 2006, com o Giancarlo Fisichella.
Nossa.
E isso acabou nesse fim de semana. Andrea Kimi Antonelli, 19 anos, se tornou o mais jovem pole da história. Se recuperou de uma largada ruim, até porque ele estava com pneu duro, em vez do pneu um pouco mais macio dos seus adversários. Mas reagiu, assumiu a liderança e de lá não saiu mais, abrindo distância e vencendo a sua primeira corrida na categoria. Antes do Eric, vamos ver o que o Ulisses falou sobre isso.
É a opinião sobre o GP da China, né? Começando no sábado, né? Onde tivemos a sprint race. Para mim, uma sprint nota 6. Antonelli e Verstappen largaram muito mal, né? Situação bem complicada. Mas fizeram uma boa corrida de recuperação, né? O Antonelli terminou ali em P5 mesmo com a punição, o Verstappen terminou ali em nono. Pela primeira vez, o Verstappen não pontua desde que foi criado esse formato sprint, né? Sobre a disputa entre as Mercedes e as Ferraris, tá interessante sim, mas tem um porém, né? A Ferrari tá com um marketing de largar bem e brigar no começo e depois morrer antes mesmo de completar metade da prova, né? Falta ritmo para ela duelar com a Mercedes. Então vejo dessa forma aí, principalmente nessa questão de como foi a corrida sprint. Agora falando da prova do domingo, mas antes quero perguntar para vocês. A Fórmula 1 se chama agora Fórmula 1 Stock Car? Porque eu juro que trocou de nome, viu? 4 carros ficaram pelo caminho antes mesmo de dar a largada. Mas enfim, vamos lá. Bom, domingo tivemos mais um passo a repasso sem o Celso Portioli na apresentação, né? Dessa vez a Antonelli largou bem, não ficou pelo caminho, duelou bem ali com o Leclerc. O safety car ajudou muita gente, né, muitos pilotos, mas especificamente o Antonelli, que soube administrar até o final, venceu com folga, mesmo errando no finalzinho, quase me matando do coração, mas venceu, né? O duelo do Leclerc e Hamilton-Russell foi legal, mas as duas Ferraris foi fazer o coração dos tifoses ficar a mil, né? Briga interessante, lembrou o duelo do Hamilton em 2014 com o Rosberg lá no Bahrein, né? Infelizmente, uma pena pelas ausências da McLaren, Williams, nesse final de semana. As Aston Martin sofrendo de novo, né? O Alonso tendo que tirar a mão ali do volante para relaxar, né? Uma situação bem complicada e bem chata para Aston Martin. E situação que eu acho que vai durar por o resto do ano, né? Muito difícil a Aston Martin aí. Se ela melhorar, não vai ser tão essas coisas para brigar ali no meio do pelotão, porque eu acho que vai ser difícil ela se reerguer, né? Eu espero queimar a língua lá na frente, mas vamos ver como é que vai ser. Do restante da temporada, né? Principalmente na parte ali das pistas da Europa, né? Bom, e um destaque mega negativo vai pro Verstappen, né? Apesar da corrida de recuperação que ele fez na sprint, mas ele saiu zerado de pontos, né? Um péssimo começo de ano pro tetracampeão, né? Uma pena. Agora um comentário rápido sobre o Bortoleto. No sábado eu achei que a Audi pararia ele, né, na corrida sprint, mas não acabou acontecendo. Achei que colocaria um pneu novo, ele poderia ficar entre os 10 ou quem sabe até marcar um pontinho. No domingo, infelizmente, nem sequer largou, né? Ele já tinha um carro que não teve na Austrália e no treino ele já mal passaria pro Q3, né? Até errou, acabou batendo e com isso largou em 16º. Agora vê como vai ser no Japão. Para encerrar, Antonelli agora pode dizer pro mundo que tem vitória na Fórmula 1, é o piloto mais jovem a marcar pole, quebrando o jejum de 20 anos também sem vitória da Itália, né? A última foi com o Fisichella lá no GP da Malásia de 2006. Também parabéns pro Hamilton, né, o pódio aí, o primeiro pódio dele com a Ferrari. Parabéns pra minha Mercedes com mais uma vitória, mais uma dobradinha. E parabéns pro Kimi Raikkonen, ou melhor, pro Kimi Antonelli, né? É isso, gente. Minha opinião sobre o GP da China e que vem o GP do Japão daqui 2 semanas.
Essa foi a bola fora mesmo do locutor do, Kimi Raikkonen! Raikkonen, Antonelli. Oh, meu Deus do céu. Eric, e aí?
Vamos lá. Nossa, eu não sei nem por onde começar, Rodrigo.
Então posso te dar uma ajudinha? Vamos lá.
Leandro, Leandro, o desligamento de ventilador. Tá, eu tô morrendo de calor aqui, mas como não pode ter
microfone? Só respondendo ao Leandro, é o ventilador batendo no microfone. Eric, vamos lá. Então vamos por, como diria Jason, vamos por partes.
Não, Jason não diz nada. Ele é assim, enfim, nossa, que da bosta.
Ele não diria, ele já mataria. Vamos lá. Antonelli.
Cara, eu, assim, cara, eu acho que assim, eu, em primeiro lugar, o moleque tá todo chorando, o moleque tava chorando na hora que ele foi dar a entrevista, ele tava emocionado, porque assim, como você falou, é o primeiro piloto a vencer um grande prêmio de Fórmula 1 desde Giancarlo Fisichella em 2006. Sim, Janai, aquele que tem nome de doença terminal já, mas enfim. Então, assim, cara, e detalhe, é um moleque de 19 anos, que nem sei se ele terminou a escola, se tá terminando a escola, assim.
Já deve ter terminado, cara, né, Eric? 19 anos, não terminar o colégio regular, pelo amor de Deus, né?
Não sei, eu me formei com 19 anos, mas enfim. Então, assim, cara, se torna o terceiro piloto mais jovem a vencer uma corrida, depois do Vettel e do Max. Cara, tem
Eric, ele superou o Vettel, tá?
Ele barrou o Vettel.
Ele é o segundo.
É, barrou o Vettel. Mostra que tem talento, mostra que tem potencial para ser não só vencedor, mas campeão. Assim, aí tudo bem, a gente tá. É a segunda temporada dele, ele tá começando agora. Tal, muito bonitinho, mas assim, é alguém que mostra que pode ir muito, muito longe. Sim. Na Fórmula 1.
E antes muito que alguém longe. Fale que é só por causa do carro, a gente repete a velha máxima da Fórmula 1. Não existe campeão na Fórmula 1 com carro ruim. O carro tem que ser bom. Não necessariamente o melhor, mas o carro tem que ser bom. E a Mercedes, até arrumar o seu motor, ela vai ter o melhor carro. Ah, mas o motor tá fazendo diferença. Não tá fazendo diferença pra McLaren, que nem largou os dois carros. Já pela primeira vez na história, a McLaren vai com duplo DNS de uma corrida.
Vou verificar.
Sim, pela primeira vez um duplo DNS.
Essa é nova.
Verstappen ficou no caminho. Bortoleto também não largou. A Audi com muitos problemas. O Albon não largou. É muito bom ver carros quebrando, porque a Fórmula 1 teve uma época muito chata, onde todo mundo que largava chegava no fim, e acabou, tinha acabado aquela história de piloto errando, ficando na brita, batendo no muro, carros quebrando. É muito legal isso, o que mostra que está longe de ser também o suprassumo do esporte motor, embora mais importante dos monopostos. Espera aí rapidinho. Mais importante dos monopostos. É legal ver quando as coisas têm que se ajustar no meio do caminho. Então a McLaren tem muito trabalho. Depois do Japão vai ficar um mês fora, porque não teremos Bahrein e Arábia Saudita. A FIA confirmou o cancelamento das duas provas. E essas podia provas não serão substituídas. E um mês para todo mundo testar os carros e arrumar a situação. Outro destaque positivo, Ferrari. Ah, o Rodrigo detesta a Ferrari, vou continuar detestando. Mas é um destaque positivo, principalmente porque o Hamilton mostra agora. Ah, o Hamilton só anda em carro bom. Me fala um piloto que anda em carro ruim, que seja bom, que tenha tirado leite de pedra de carro ruim durante muito tempo. Não existe. Hamilton se acertou com esse regulamento. Vai dar trabalho para o Leclerc, e se a Ferrari acertar a mão, depois que a Mercedes tiver que piorar o seu motor para entrar nas regras, o Hamilton é nome forte para buscar o oitavo título. Uhum. É, sim. Eric, antes de você falar a informação, deixa eu te perguntar. Se você estiver falando dos Estados Unidos 2005, eu vou dar um asterisco aqui para você.
Não. Pois é, eu verifiquei. O único duplo DNS da McLaren é justamente Estados Unidos 2005, que foi aquela corrida dos 6 carros, que todos os carros com... Que todas as equipes com pneu Michelin abandonaram a corrida antes da largada.
Eles entram como DNS ou como DNF? É uma dúvida que eu tenho.
DNS, porque eles não largaram.
É, eu imaginei
eles alinharam, não, eles saíram no pit, eles foram, marcaram a volta de apresentação, mas eles não estavam lá na hora que as luzes vermelhas foram apagadas. DNS, não largaram.
Achei que entrava como largam. DNF, porque eles partiram para a volta de apresentação, mas tudo bem.
Não, todo mundo, eu vou até abrir aquela corrida.
Tá? Não, é lógico que não precisa abrir a corrida, Eric, qualquer um lembra que eles saíram antes da largada.
Não, só confirmando aqui, todos eles, todos os 14 que abandonaram.
Sim.
Eles constam como DNS.
Consta, era essa a minha dúvida. Mas foi um DNS forçado, não dá pra dizer que não, nem se compara com o que aconteceu em Xangai.
Não, esse é o ponto, Rodrigo, esse é o ponto. Tirando esse incidente, não teve. É o primeiro DNS, é o primeiro duplo DNS de fato da McLaren. E é um troço, e assim, e cara, é um troço bizarro, porque tipo, a McLaren é a atual campeã de pilotos, atual
bicampeã de construtores,
E, agora tá agonizando a terceira posição do campeonato.
Bom, se bem que, por enquanto, só Mercedes e Ferrari foram destaque. Pois Mercedes e Ferrari mostraram que estão com carro redondo. O resto tá apanhando ainda. Pode ser que no Canadá ou em Mônaco, por exemplo, tudo já esteja mudado. Vamos ver o que vai acontecer. Aliás, dona Mercedes, que sobrou na China... Abre o olho, porque no Japão as características da pista são completamente diferentes. Dá pra perceber o seguinte, nas pistas que tem reta longa e muita freada, a Mercedes vai sobrar. O Japão não tem isso, não tem retas tão longas. É um circuito de curvas rápidas. A Ferrari tá se dando bem em curvas rápidas. E a Ferrari já demonstrou que o problema crônico de aquecimento de pneus que ela teve nos últimos anos, esse ano não existe mais. O Hamilton vai brigar pelo título ainda, Eric. Ele vai brigar pelo título. Se vai ganhar, outra história, mas ele vai brigar pelo título. E outra coisa. Antonelli começar a se empolgar, George Russell que abre o olho. Porque se ficar essa briga entre os dois pilotos da Mercedes, o resto vai aproveitar para papar um outro ponto.
Pois é, né? Coisas que acontecem, né? Sempre. Tipo, quando a equipe começa a brigar contra si mesmo, dá esse tipo de coisa. Não vou dizer o caso da McLaren no ano passado, porque a equipe não brigou entre si. Eles não brigaram entre si. A McLaren era óbvio, era. Rodrigo, até. Olha só. Até este controle de X-caixa, que é um objeto inanimado, sabe, tá? Que a McLaren jogou a favor do Lando ano passado. Até este contexto.
Pelo menos ganhou, né? Pior se jogasse a favor e perdesse, não, igual ao Williams em 86.
Aí se morre, né?
Leandro Falso, o campeonato é de projetos. O Isaac Hadjar veio com mimimi reclamando da Mercedes. Ele nem completou a prova.
Ai, meu Deus do céu. Não,
Kimi Antonelli, George Russell, Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Oliver Behrmann, pra mim o piloto do dia, por ser da Haas, Pierre Gasly, Liam Lawson, Isaac Hadjar, Carlos Sainz e Franco Colapinto. O Hadjar completou a prova, né? Mas pra que mimimi? Ele tem que acelerar. Faz a parte dele. A mesma Red Bull em 2009 foi uma das únicas equipes que não reclamou do difusor duplo da Brown. Veio na China, ganhou a corrida. Calou a boca de todo mundo. Outros destaques...
A China naquela época era no final do ano, né?
Não, era no início, terceira prova do ano, Xangai 2009, primeira vitória do Vettel, primeira vitória da Red Bull. Behrmann, destaque muito positivo. Alpine, destaque positivo, pela primeira vez desde Interlagos 2024, Alpine pontua com os dois carros. Liam Lawson pontuando de novo, Hadjar pontuando de novo. Hülkenberg andando bem dentro do que podia, mas... Cara, é um projeto novo. Cadillac fazendo de sempre, ou seja, por enquanto só andando e pegando experiência. É o que dá pra fazer.
Sim.
E o vexame é Aston Martin. Disparado, vexame, Vai longe esse vexame. Ah, quero nem ver esse vexame, Eric.
Olha, nossa, você tem uma noção? É porque a gente não estava aqui semana passada, para quando o Grêmio da Austrália. Você quer dar risada? O carro da Aston Martin tá tão podre, que o... Isso que eu vou falar agora é com relação ao Grêmio da Austrália, que a gente não estava aqui para mencionar. O Stroll completou a corrida, mas ele não classificou, porque ele não cumpriu os 90% mínimo. Os 90% necessários para poder contar como piloto classificado.
Sim.
Ele ficou 15 voltas atrás do Russell. 15 voltas numa corrida de 58.
Ele ficou muito tempo nos boxes também. E aí voltava para a pista, ia para os boxes,
Sabe o que é isso? É porque a gente não
Aston Martin não teve colhões de romper o contrato com a Honda. Mas foi burra de não ter analisado a situação que encontraria quando assinou o contrato. Lawrence Stroll deveria ser demitido pelo conselho da Aston Martin. A culpa é dele.
Rodrigo, eu ainda vou além da Aston Martin, olha só, não é só a Aston Martin, tá? Quer dizer, o Aston Martin é um caso à parte. Nós chegamos num ponto, Rodrigo. Nós chegamos num ponto que, assim, a Fórmula 1 criou. Lá vou eu repetir esse chavão que o pessoal já tá de saco cheio de falar isso, mas eu vou falar assim mesmo. Ainda bem que meu pai e agora meu irmão não viveram para ver esta merda. Que, assim, é claro, é óbvio, é notório que o regulamento, por enquanto, é um fracasso. Um senhor fracasso. Porque os carros estão perdendo velocidade no meio da reta com o pé no talo. E os carros estão perdendo velocidade. Aí vem a sacanagem. A FIA, ou melhor, quem... Ou FIA não. A FOM, no caso, que é quem gera os gráficos que toma conta das letrinhas que aparecem lá, eles estão evitando ao máximo soltar a informação do que está acontecendo com os carros. Ou seja, você vê velocidade travada, você vê velocidade travada, informação de frenagem, aceleração, você vê tudo travado e tal. Quer dizer, tá uma... Não é que... Como é que eu vou te falar? Tá aparecendo aquela pessoa que descobriu que o marido tá fazendo hora extra. Aí ela continua acreditando que o marido não faz hora extra. Ela viu a cena. Não, mentira! Ela viu... É mentira, não tá acontecendo. A Fórmula 1 tá nesse nível. Tá escondendo, tá varrendo pra debaixo do tapete toda essa...
Um mês pra arrumarem essas coisas. O campeonato
não ser... Vamos lá. Por conta de, novamente, porque isso aconteceu em 2021, o pessoal jogar um regulamento novo, da hora que não sei o quê, mas tem essa palhaçada de ai, não pode testar, porque senão os times pequenos ficam em desvantagem, aí ninguém pode testar. Aí acontece, deixam para fazer o regulamento novo na hora, né? Ou seja, você só pode tocar no carro do regulamento novo quando ele for lançado, ou seja, você vai descobrir na hora que o carro é uma bomba. Aconteceu em 21, com os carros quicando no meio da reta.
Tá 21 não, 22.
22. Não foi 22, 21? Não lembro agora.
Não. O efeito solo foi para 22.
Ah, ia entrar em 21. Eu tava animando. Eu achava que tinha entrado em 21 por causa da... Não, ia entrar em 21. Não entrou em 22 por causa da pandemia. Tá, lembrei. Desculpa. Os carros pululando na reta. Um perigo que descobriram ali, na hora. Aí agora 26. Beleza. Descobriram na hora que a bateria do carro tá regando. A bateria do carro está arregando no meio da reta.
Sim, acaba muito rápido.
Ninguém testa.
Tá terrível.
É podre isso, cara.
Classificação, Eric.
Vamos lá. Campeonato nós temos... Depois de duas etapas, nós temos o George Russell com 51 pontos, Kimi Antonelli com 47, Charles Leclerc 34, Lewis Hamilton 33. Essa eu vou falar devagar, pra vocês contemplarem. Eu tenho que contemplar isso também. Urso Homem na quinta posição com 17 pontos. Quer que eu repita pra vocês entenderem a grandiosidade do piloto da Haas sendo em quinto? Vocês querem que eu repita? Obrigado. Construtores. Ah, e o Bortoleto, 14ª posição com 2 pontos, dos 2 pontos da Austrália. Construtores: Mercedes 98, Ferrari 67, McLaren 18, Haas 17, Red Bull 12 em quinto, juntamente com a Correndo Touros, que também tem 12 pontos. Alpine, Audi, Williams, as últimas que pontuam, e Cadillac e Aston Martin zeradas nesse momento. A Fórmula 1 volta
nesse
agora...
Nesse momento e daqui a 8 meses também.
A Fórmula 1 volta no dia 29, né, daqui a 2 semanas, pro Grande Prêmio do Japão em Suzuka. É curioso o Grande Prêmio do Japão em março, né? A gente sempre tá acostumado com o negócio lá no final do ano. Quase fechando, às vezes fechando o campeonato. Mas não, agora Suzuka é começo do ano. E depois a gente só volta em maio. Nossa Senhora, em Miami. Ai, meu Deus do céu. No mundo ideal, essa corrida não existiria. Ou seja, ia ter quase 2 meses de buraco, porque um leproso mental resolveu fazer uma corrida na Arábia Saudita no Bahrein.
Não, na verdade a culpa não é de quem fez a corrida lá. A culpa é de quem resolveu criar uma guerra lá perto.
Não, beleza, mas tipo, pra quem que vai ter corrida no Oriente Médio, independente? Ainda botaram. Ai, não pode ter que botar. A corrida tem que ficar no sábado por causa do Ramadã. Não, vai seguir. Eu vou cancelar no domingo. Mas seguinte, cancela pra sempre. Não faz falta, não, querido. Pode sumir da face da Terra.
Eric von Drexler um dia vai aprender que a Fórmula 1 é movida a dinheiro. Um dia ele aprende.
Você jura, Rodrigo, que é movida a dinheiro? Ah, pelo amor de Deus.
Você se estressa, eu não mais. Vamos pra próxima?
Um salve pra minha amiga Neteve Gomes, que se estiver vendo esse vídeo, vai entender agora quando eu falo naquela fase de você vai se estressar com corrida. É disso que eu tô falando, entendeu? É disso que eu tô falando. E vê se toma vergonha na cara e começa a ver outras coisas também, tá? Porque não é só de Fórmula 1 que vive o pessoal que gosta de corrida,
aí
tá?
Sim,
muito obrigado.
Com certeza. Isso me estressa. O cara que só vê Fórmula 1. Como, por exemplo, a Fórmula Indy.
Ela tá começando agora.
Fórmula Indy.
Ela tá começando ao quê, Eric?
Agora.
Muito bom. Então force ela a começar melhor ainda. IndyCar em Arlington, cidade próxima a Dallas. Casa dos Dallas Cowboys, e um circuito horroroso, péssimo, pífio, cheio de ondulação, sem ponto de ultrapassagem, foi a teoria muito melhor que a prática.
Rua, né?
Horroroso. Se fosse Paradise, tinha ponto de ultrapassagem. Era a rua. Vitória de Kyle Kirkwood, que é o melhor piloto de circuitos de rua que existe na Indy, e ele superou até as paradas ruins nos boxes. Antes dos melhores momentos, vamos ver o que o Ulisses falou.
Esperava mais da prova, viu? Principalmente mais bandeiras amarelas. A gente só foi ter ali no final da prova, né? Com o Rasmussen, né? Rasmussen, melhor dizendo, né? E encerrou com bandeira amarela com um piloto que o Tony Canan enxerga um talento absurdo, né? Que seria o Nolan Siegel, né? Que acabou tirando o Romain Grosjean da prova. Mas tirando isso, uma corrida bem mais ou menos. O traçado em si não achei tão legal. Assim, vi alguns pilotos que gostaram. O Alex Palou viu Júpiter aparecendo nas costas dele. Para quem não entendeu, o apelido do Kyle Kickel que o Jefferson Kearney dá para ele, né? O menino de Júpiter, né? Fez uma bela ultrapassagem ali no Palou no finalzinho, né? A Andretti, apesar dos erros no pit, conseguiu ter os seus 3 carros entre os 5, né? Nos 5 primeiros, né? O Power chegou em terceiro, o Ericsson, que largou na pole, chegou em P4. Caio Collet, apesar dos erros no primeiro stint, terminou em 12º, seu melhor resultado até o momento. Ficou à frente do seu companheiro de equipe, o Santino Ferrucci, que terminou em 17º. E agora vê como vai ser lá no Alabama, né? Principalmente para os líderes e também para o nosso brasileiro Caio Collet. Essa é a minha visão aí da Fórmula Indy desse final de semana do Grande Prêmio de Arlington.
Eric.
Oi.
Bom.
Vamos lá, né?
A prova foi... A pista é uma porcaria.
Leandro, liguei o ventilador, tá? Porque tá um calor desgraçado aqui, tá? Você não vai pagar a conta de minha luz no meu ar-condicionado aqui, porque eu vou fechar a porta aqui, tá bom? Obrigado, tá? Vai ficar o ventilador batendo aqui, vai ficar batendo, tá? Vai encher
o saco de outro. Vamos ver os melhores momentos. Deixa o ventilador de lado, vai. Vamos ver os melhores momentos da prova. Como eu vou repetir, essa pista é uma porcaria, é horrível. Ah, não, mas dá dinheiro. Ok, então fique com dinheiro, mas não queiram que eu goste de uma prova com pouquíssimas ultrapassagens.
Não, já viu ali um estacionamento ali da hora, né? Mas beleza.
Largada da prova. com o Marcus Ericsson mantendo a primeira posição, Alex Palou em segundo, Caio Collet lá atrás abrindo espaço. Caio Collet está sendo disparado o melhor piloto estreante do ano, porque Dennis Hauger, por enquanto, está só naquela de traga a criança para casa, pelo amor de Deus, não faça besteira, não bata, porque a Dale Coyne não tem dinheiro para arrumar carro. E o Mick Schumacher, por enquanto, é que está devendo muito. Está devendo bastante. Nolan Siegel também devendo. Eric, passarinho veio contar.
Vamos lá.
Lá vem, a gente gosta dessas informações extraoficiais, né, pessoal? Passarinho veio contar que existe grandes chances de Linus Lundqvist, que não deveria ficar fora desse grid de jeito nenhum,
também acho,
assumir esse carro da McLaren no ano que vem.
É uma boa?
Porque assim, ah, o Linus Lundqvist perdeu a vaga pro Kiefer Simpson. Mas o Kiefer Simpson não tá fazendo besteira.
Ele fica fazendo...
quietinho na dele, vai tentando, aí ele leva a grana pra equipe, legal, a grana dele ajuda o carro do Palou e do Dixon. Ok, fica aí, só não faz besteira, meu filho. Ele não faz besteira. Olha o Lundgaard, vendo o mundo ao contrário, depois de tomar o totó do Mick Schumacher.
Quem te viu e quem te vê, hein?
Aí a ultrapassagem do Will Power renasceu na Andretti, Eric.
Ah, cara. É sempre assim, né, Rodrigo? Às vezes o piloto precisava de um desafio, né? É um desafio a mais na carreira, né? É tipo. Peraí, pausa. Atentem a velocidade ali. E tudo bem que tá em milhas por hora, porque, né? Americano, né? Atente, a velocidade não aparece ali sendo corrompida ali pelo sistema, porque tá bugando, porque o carro é ruim.
É a velocidade, tá? É a velocidade real mesmo. E é um regulamento tão simples da Indy. A Fórmula 1 tinha que focar nisso.
Cara, mas
e a Indy tem motor híbrido. Só que ele funciona.
Olha a disputa. Falar,
Malucas e Rasmussen.
É louco.
Mas olha isso. Olha isso.
Não.
Cara, é sensacional. David Malucas vai ser um campeão em breve, Eric.
Inclusão digital e gritaria total. O que eu tava falando lá atrás ali, já me perdi.
Sobre a velocidade.
Ah, sim. Do Will Power no Will Power na Andretti. Cara, às vezes é um desafio que faz falta na carreira do piloto, cara. Tipo assim, ok. Tipo, o Power ficou 315 anos na Penske, que é tipo. Que é tipo a equipe top, né? Então, assim, porra, vamos. Assim, alguém bateu. Vamos tentar uma coisa nova. Vamos ver se dá certo. Aí. Tipo assim, ele não precisa problema nada pra ninguém.
Primeiro então, dos pit stops problemáticos da Andretti. Que precisa imediatamente aprender a fazer pit stop. Pelo amor de Deus. São muito ruins, viu? Ainda bem que o Kirkwood superou isso. Aí a aproximação do Palou pra cima do Ericsson. Começou a aproximar, começou a tirar um pouco de distância quando os dois foram pro box. Pit stop dos dois lados, né? Aí o que aconteceu? Adivinha, Eric?
Ah, meu Deus. Pit road duplo, que nem Detroit.
Porque
cara,
assim, bizarro. Não, o que acontece? Lá o pessoal vem. Reclama do Palou. Ah, porque o Palou tá dominando. Dá tudo certo pro Palou. Ele acelera, porque ele é bom.
Sim.
E o restante da turma erra sempre. Que culpa que ele tem da monotonia?
Cara, esse é o ponto, assim. Ah, mas porque eu... tudo bem, você... Vamos lá, cara, não é...
Assumiu a ponta naquele momento. Aí mais um pit stop problemático, olha lá.
Quanto? 7. Também, porra. Ali é um safe release, né?
Sim, mas um safe release só acontece com power. O Palou teve uma dessas, não perdeu tempo nenhum. Tem coisas que não dá pra entender. Olha o New Garden. Olha o que vai acontecer com o New Garden. Time.
Parabéns.
Do próprio companheiro de equipe. Malucas não respeitou ninguém.
Amigo.
Cara, ele tá assim. Sim. Tá certo ele. O Neil Garden, o Max Wilson disse isso na transmissão da Band. Aliás, a transmissão da Band, excelente. Da Indy. A Indy tem a cara da Band, não sei por quê. Encaixa, ainda pegou um narrador que se encaixa com a Indy, ficou perfeito. Se fosse outro piloto que não o Malucas, o Neil Garden não tentaria forçar daquele jeito a ultrapassagem. Foi o companheiro, ele achou, ah, vou passar fácil. Tomou o total. Uh-huh. Aprende. Claro.
Uh-huh.
Ó o Mick.
Desgraça.
Ficou na contramão o Mick Schumacher.
Ah, meu Deus.
Tomou o total, ok, mas...
Amigo, olha só, tudo bem, tudo assim, o cara teve moral pra mudar o número do carro, porra, legal, mas tipo, o cara tem o sobrenome, ok, mas tipo...
O sobrenome, né?
É, o cara, pois é, tem o sobrenome, porra, me ajuda aqui.
Mas ele falou que ele teve muitas dificuldades.
Não, mas olha só, tomou um totó ali, não, ele não tomou um totó, porque Rodrigo...
Não, foi do lance de corrida, não, lance de corrida.
Não dá nem pra dizer que tomou um totó, ele já entrou vendido na curva.
Sim, é isso que eu tô falando, lance de corrida, não tinha que punir ninguém.
Não.
O Mick Schumacher reclamou demais da pista e reclamou que sofreu muito com a pista, principalmente com os bumps, que ele falou, inacreditável uma pista... de uma categoria de nível alto, ter tanto bump desse jeito. E eu vou ser obrigado a concordar.
São quantos pontos que o campeão leva nessa brincadeira?
Pontos
40, não.
Quantos sim.
Quantos pontos que o...
É a, é a mesma da Fórmula 2. É uma abaixo da Fórmula 2.
Peraí, vamos verificar.
Vai com calma, mas não vamos interromper os melhores momentos.
Não,
aí o Kikuchi fazendo a ultrapassagem no Christian Lundgaard. Aí, nessa parte da prova... O Caio Kiko já estava mostrando pro Alex Palou que a vitória não ia ser do espanhol, ia ser dele.
Rodrigo, são 40 pontos, sim.
Sim.
O campeão leva 40.
Sim, eu digo o restante.
Mas só...
Olha lá, mais um pitstop. Não. Alex Palou de um lado, Caio Kirkwood do outro. Os boxes duplicados não causaram grandes problemas, então não foi um problema. Mas olha como dá tudo certo pro Palou. Olha como dá tudo certo. E mais um pit stop problemático.
Rodrigo, também vamos... Caraca, nessa... 9577... Caraca, nessa brincadeira são quase 2 segundos que já vai ser brincadeira.
Mas ele conseguiu voltar na frente do Malucas. Se ele volta atrás do Malucas, ele não ganha a corrida. Se o Kirkwood, nessa volta do pit stop, não volta atrás do Malucas, ele não ganharia a corrida. Ele se manteve à frente, resistiu com o pneu frio. Olha a ultrapassagem que ele vai fazer em cima do Palou, Eric. Fala se não é ultrapassagem de alguém que tem potencial para ser campeão.
Ambos com 53 segundos de custo pego agora.
Olha lá. Certinho. Certinho.
Amigo.
Deixou o Palou ir para o outro lado porque a curva favorecia ele. O Kirkwood é um ET.
Olha.
Impressionante.
Sim, acabou o Renato falou.
E sem... Não, calma, tá cedo ainda, Eric. Calma.
Não, vamos lá. Eu justificarei antes de
tá realizar cedo
essa cena triste aí.
Ele não fritou pneu na curva. Sensacional. Mostra o seguinte, se Andretti acertar carro e pitstops, o Kirkwood vem pra briga do campeonato. Rasmussen ficou parado, teve a bandeira amarela, aí vão pensar, né? Relargada, legal, tudo sensacional, tudo fantástico, vai decidir tudo na última volta. Abre a curva, aquela festa toda, Kirkwood permanecendo bem, lá atrás o Collet pressionando o Armstrong, o Malucas, o Neil Garden e todo mundo lá atrás. McLaughlin, perdão. Naquela pressão pra cima do Rossi também, bandeira amarela. Por quê? Christian Rasmussen e Romain Grosjean. Christian Rasmussen não, perdão. Nolan Siegel e Romain Grosjean batendo.
Ah, mano, pronto. Bateu o rancinho.
E o pior é que bateu antes de abrir a última volta, eles. Que se bate depois, com certeza deixariam. Vitória de Christian Rasmussen. Vitória espetacular dele. Lidera o campeonato.
Vitória de Christian Rasmussen, Rodrigo. Parabéns.
Vitória de Caio Kick hoje. Eu tô com o Rasmussen na cabeça, porque o Rasmussen foi tão bem em Phoenix e nessa foi apagado. Caio Kick, Alex Palou, Will Power, Marcus Erickson, Pato Ward, David Malucas, Christian Lundgaard, Scott Dixon, Alexander Rossi e Marcus Armstrong, os 10 primeiros colocados. Sendo que só os 4 primeiros lideraram voltas, além do Felix Rosenqvist, que liderou numa das paradas de pitstop lá. Caio Kohler, 12º, melhor posição dele no ano. Líder dos rookies, por enquanto.
Não.
Não ainda?
Não. O Roger tem 50, o Kohler tem 42 e o Mick tem 25.
O Kohler passa em duas horas. Em Long Beach, o Kohler assume a liderança.
Sim.
Próxima prova, daqui a 2 semanas, no Alabama, em Barber. Eric, top 5 da classificação do campeonato, então, vai.
Vamos lá, então. Antes de prosseguir, deixa eu só confirmar aqui.
Deixa eu dar boa noite para ele,
Vanessa Casada, boa noite. Tá. Só para constar, o campeão da Indy leva 40 pontos para superlicença, mas na Fórmula 3, os três primeiros levam, na Índia, 40, 30 e 25, né? A pontuação da superlicença para... Mas assim, equiparar o campeão da Indy com a Fórmula 2, e aí bate com o que o Mick Schumacher tava falando. Se você tem uma categoria que o campeão leva a pontuação que leva, para correr numa pista daquele jeito, né?
Tá certíssimo, o Mick tá certíssimo.
Não tô questionando. Eu tô falando
pros ouvintes. O Mick está certíssimo.
Automobilismo
raiz. Automobilismo raiz, frase dita por gente que não sai do sofá nem pra buscar um pão na padaria. Top 5 da classificação, Eric. Antes de eu falar uma coisa. Leandro, você tá amargo hoje, Leandro. Por favor.
Cara, o Kirkus tem 126 pontos. O Alex falou tem 100. Joseph Newgarden 93, assim como o Pato Ward, o Newgarden tem uma vitória. O Scott McLaughlin tem 85 pontos. O Caio Kohler aparece na 18ª posição com 42 pontos. Como já foi dito, a próxima etapa da Indy é no dia 29, no circuito de Barber, que é um circuito fechado misto. É, o próximo circuito de rua, eu cabe mencionar isso também, né? Já que a gente correu numa rua, a gente vai fazer rua também. Próxima corrida de rua é Long Beach, é 19 de abril. E, Rodrigo, saiu o mapa da pista de Washington. Assim, teria sido o melhor filme do Pelé, já diria o Menino do Barril.
Sim. É um negócio horroroso, mas deixa quieto.
É, vai que na hora da corrida a gente surpreende, né?
Vai surpreender pro mal.
Ah, não sei, deixa quieto.
Vamos pra próxima?
Próxima, então.
Próxima só nós vamos falar. NASCAR.
NASCAR!
Finalmente o Hamlin andou bem em uma prova. Finalmente ele teve paciência, que era coisa que ele não tinha tido nas primeiras corridas. E conseguiu vencer. Sua primeira no ano. Largada para a prova. Ele, ao lado do Chase Briscoe.
Momento que a gente chutou o balde, porque se a gente está conseguindo botar a live do...
Não, mas as últimas a gente conseguiu colocar.
Ah, então qual era o problema?
Algumas provas que tinham frescuras, pelo visto. Mas vamos lá.
Ah, deixa quieto.
Largada da prova. O único ruim da NASCAR esse ano é que o sensor de detecção de posição só fica na reta, nos ovais. Então não atualiza todo o tempo. Aí só quando cruza a linha de chegada é que ele atualiza. Chane Van Gisbergen já tomou do Totó, vamos ver o que aconteceu. Ah, tomou do Eric Jones. Do Eric Jones, isso ele só não rodou porque o Briscoe corrigiu ele. Eu falei que ali na pole era o Briscoe, não, o carro verde é do Christopher Bell. Olha ele aí.
O carro favorito do Rodrigo é esse Yahoo, dando volta aí no...
Mas não dá volta, não deu volta. Tem Yahoo dos dois lados.
Volta? Ah, tá.
Faz mal, é bonito do mesmo jeito. Chase Elliott andou bem, parece um milagre. Porque eu tava demorando pro Chase Elliott andar bem. É se ele andou, já não posso chegar no fim do ano e falar que ele não andou bem nenhuma prova, ele já andou bem. Eu tava vendo na transmissão da ESPN, Eric, vale falar isso, tanto o Hamilton Rodrigues, o Ricardo Acuri no comentário, ele comentando a respeito dos novatos que sobem e tem dificuldades, como por exemplo tá tendo o Cornell Zillit, várias dificuldades nesse ano.
Sim.
E ele comentou, não, eu coloco mais ou menos um prazo de 4 anos para saber se o piloto é bom, os novatos sempre passam dificuldades. Christopher Bell é um exemplo que não passou. O primeiro ano ele já tava lá disputando lá em cima. É. O Christopher Bell é um piloto diferenciado. Diferenciado pro bem, não é o diferenciado do pessoal lá de Higienópolis, não, tá? Leandro Fausto, estamos falando da NASCAR, mas eu vou dizer só o seguinte, eu discordo disso que você falou do Mick Schumacher, tá? Simples assim.
Não, isso é uma tentativa de five wide ali, né, no, com... Quem é? É o 35, é o...
Riley Herbst, Jonathan Nemechek, sofrendo a pressão dos líderes, Denny Hamlin e Christopher Bell. Nossa, na
Eles
minha
vão
cabeça...
tomar volta.
Eu dei uma segurada porque eu ia falar Thousand Bell.
Meu Deus do céu.
E o Ty Gibbs ali atrás, o Kyle Busch também que tomou volta. Na NASCAR não é obrigatório deixar ninguém passar.
Não existe bandeira azul, né? Vamos dizer assim.
É, existe pra avisar. Tem gente rápida vindo. Se vira. E geralmente eles se viram. Ah, Rodrigo, por que o Denny Hamlin usa de paciência? Porque ele ficou o tempo todo ali, brigando, disputando posição, calmamente.
Cozinhando.
Exatamente. Ali foi o Eric. Denny Hamlin, ele encarnou o gaúcho. Pegou aquele boi.
Gaúcho ou mineiro?
Gaúcho.
Ah.
Ele pegou aquele boi, montou a churrasqueira no chão. Quando você põe... Monta todos os... A lenha, monta todo o fogaréu no chão.
Meu Deus do céu, olha a referência.
Espetou em cima e ficou lá 6, 7, 8 horas. Enquanto você só vai comendo torresminho, tomando uma breja, daqui a pouco um queijinho.
O que tá reclamando aí?
Um coraçãozinho frito. Até ficar pronto a coisa.
Meu Deus do céu. Rodrigo Vilela falando de boi no rolete. Boi no rolete no negócio. Obrigado, cara. Agora eu tô com fome.
Eu também tô com fome. Relargada pro estágio 2. Depois de muitos pitstops problemáticos de alguns. Mas essa pista é problemática no pitstop. Eu gosto desse oval de Las Vegas pra NASCAR, lógico. Mas o pitstop é problemático, porque ele é em curva. Sempre vai dar problema.
Aliás, é o único que é em curva, né? Não lembro agora, mas acho que é o único que é
dos
em curva.
Grandes, né? Porque se você for contar Bristol, se você for contar Darlington tem pitstop na curva, Richmond tem pitstop na curva. Mas dos grandes, dos ovais grandes...
O Voigt é melhor pra cima, no caso. Que é. O mini meia pra cima.
Ele é o único. Olha o trio wide lá atrás. Bubba Wallace, Chase Elliott e William Byron. Lá na frente, Christopher Bell e Kyle Larson. Kyle Larson andou bem até o fim. Chegou no fim, miou. Tyler Reddick, que ganhou as 3 primeiras corridas, né? Depois dá uma apagada também. Já tá quase garantido na próxima fase.
É, sabe que não quer dizer nada. Ganhou 3 corridas, não quer dizer nada. Porque assim, agora não tem
eu
nada.
Sei.
Lembrando pro pessoal, não tem mais a regra do ganhou tá no Chase. Não tem mais isso.
Que bom, né?
Tudo bem. Tá com 61 pontos de frente pro Bubba Wallace. Aliás, Rodrigo Vilela... Respirar... Essa aqui, é isso mesmo? O Kyle Larson tomando uma sarrada ali do William Byron?
Do William Byron, sim.
Que legal.
Justin Allgaier, Bubba Wallace. Aliás, vale falar isso, Eric, o Justin Allgaier correu no lugar do Alex Bowman, que ainda tá com problemas devido ao problema que teve, ele tá tendo vertigens e não consegue ter a visão inteira 100% do tempo.
Pô, isso é terrível isso. Não, e os três aí seguindo. O que eu ia falar, o Tyler Reddick e o Bubba Wallace liderando o campeonato.
Sim.
O Reddick com 255, o Bubba Wallace com 194 pontos.
Chupa a NASCAR. E chora Eric Von Draxler, que sempre falou mal do Bubba Wallace também.
Eu nunca falei... É, falei...
Você fala que ele é superestimado.
Fala mesmo. Que bom que eu tô me surpreendendo.
Vegas lembra Daytona, só que pequena, guardada as devidas proporções. É, lembra.
Lembra um cadinho, assim. Inclinação das curvas, talvez. Sim. É porque é menor, né?
Como sempre, Las Vegas imitando os outros. É, verdade. O que que Las Vegas tem de criatividade? Nada. Relargada pro estágio 3.
Terceiro segmento, vambora.
Kyle Larson, William Byron, Christopher Bell, Denny Hamlin, Tyler Reddick, Zane Smith andando bem, Chris Buescher andando bem, Ryan Preece andando bem. O Preece tá merecendo uma vitória logo. Tá merecendo a vitória logo pra mim, Eric.
Olha...
Já faz tempo.
Ah, isso é.
O Chris Buescher esse ano não tá aparecendo tanto.
Atente para o seguinte, nesse momento que apareceu ali o negócio, nenhuma bandeira amarela, quer dizer, acho que as únicas ali apareceu duas, mas tipo assim, são as duas
são de segmento. São as duas de segmento, exato. Nenhuma bandeira amarela.
Então quer dizer, toda corrida acho que tem pelo menos duas bandeiras amarelas, ou três no caso da Charlotte 600. Foi só eu falar que eu já vi um carro.
Eu não falei nada com... porque eu sabia que você ia dar uma dessa. Cornel Irich causando a bandeira amarela. Olha lá, entrou sozinho, perdeu o controle sozinho.
Aí, pelo amor de
rodou
Deus.
Rodou sozinho. Como... E deixou o Justin Marks furioso sozinho. 50 voltas pro fim. E lá
vem Danny Hamlin, olha lá. Chegou em casa e foi dormir sozinho no sofá depois dessa, né?
O boi no rolete já tava quase no ponto. Já tava. Leandro Falso, Bubba Wallace é muito bom piloto, não é nenhum gênio tipo Logan ou Bush. Sim, óbvio. Claro que ele tá abaixo dos grandes. Mas isso não quer dizer muita coisa na NASCAR, porque na NASCAR tem vários. Pra NASCAR tem vários pilotos bons.
É porque a NASCAR é meio nivelada por baixo. Ou...
É, às vezes, no geral, meio que sim. E lá vem Denny Hamlin. Só conferindo o boi no rolete.
Passou. Ô, Rodrigo, só pra constar, o sensor de posição tem um monte, mas o que registra pra gente é sempre da chegada, tá? Por isso que
dá. Não era assim ano passado. Então vale a crítica.
Sempre foi, mas tudo bem.
Chase Elliott pressionando o Christopher Bell, o gás do Bell acabou. A bateria do patrocinador, tudo acabou.
Nossa.
Porque ele tava brigando pela vitória, era nome forte, tomou a ultrapassagem do Hamlin. E aí, Eric, uma coisa que não acontece muito na NASCAR, principalmente em oval.
Ah.
O Hamlin abriu distância. Ele foi abrindo. Caraca. Com o tempo. Chegou nessa parte final, ele ficou pra trás um pouco. Por quê? Porque o Hamlin se atrapalhou com os retardatários. Aí o Chase Elliott chegou. Grudou, mas não teve muito o que fazer. Vitória de Denny Hamlin. Bem pra caramba no ano. Com o Chase Elliott na segunda posição. E o Byron terminou ainda em terceiro. Christopher Bell caiu lá pra trás. Sim. Ô, Eric, top 5, por favor.
Da corrida.
Não, da classificação do campeonato.
Da classificação. Nós temos Tyler Reddick com liderando o campeonato. O Bubba Wallace com menos 61. Denny 67. Hamlin 78. Elliott 87. E depois os 16 estão passando por enquanto. Bell, Larson, Byron, Buescher, Gibbs, Logano, Keselowski, Preece, Michael McDowell, Carson Rosservari e o SVG na bolha. Cara...
Mano, Shane Van Gisbergen recupera nos mistos, aguarde.
Não, isso, não, eu não tô nem. Eu não, Rodrigo, eu não tô questionando isso. Eu não tô questionando o SBG. Eu tô questionando, Rodrigo, será que agora vai o Castle Rosevar no Chase, cara? Imagina! É,
eu quero ver ele ganhar a corrida. Ele tem que se acalmar primeiro, porque ele é uma pilha de tensão nisso. Sim. Tudo. Leandro Falso, espero que o Denny Hamlin não fique apenas quase no fim do ano. Vamos ver, né? Vamos ver. Vamos ver, pelo menos vai ser de perder, que não seja tão trágico quanto no ano passado. O cara deu dó. O cara que falar que não ficou com pena do Hamlin no ano passado, o cara não tem mais coração.
Próxima etapa em Darlington com...
As pinturas antigas.
É a Darlington Retro, né?
Isso.
Com a participação das três categorias. E eu quero ver aqui, nesse momento, cadê o link que você me mandou? O Howler... que está em, segue em Arkansas nesse momento, 2 mil milhas, são 3.200 quilômetros, praticamente.
Sim.
3.200, caraca. Assim, porque está indo da costa oeste, que é Las Vegas.
Dá para ir para Goiânia, daqui de Santos, ir para Goiânia, voltar e ir de novo.
Darlington é... Meio leste, não lembro agora.
Quase leste.
Caraca.
Vitória de Denny Hamlin, cruzando a linha de chegada, vencendo, com muita paciência, andou nas cabeças o tempo todo, conseguiu a vitória. Festa pra ele. Bacana ele ter vencido. Comemoração de Joe Gibbs. Sorridente, mostrando a bela arcada dentária. E o carro roxo vence a prova.
Exatamente. Queimando o
seu pneuzinho.
É claro.
Como manda a tradição. Eric.
Oi.
Vambora.
Acabou então, né?
Acabou,
só
né?
Uma coisinha, cara. Vai ser... Eu queria só confirmar uma coisa, mas eu... Cara, eu tô curioso pra ver se dessa vez, esse ano, será que nessa vez, desse ano, o Rosevar consegue sair do zero? Porque ano passado foi pesado. E outra coisa, tem a questão do seguinte, né? Lembrando, o Chase agora é 10 corridas direto, não tem mais aquela papagaia.
Não, pensar nele pra título ainda não, ele tem que ganhar corridas.
Não.
Tomara, ele é um cara que merece ganhar uma corrida logo.
Não, pois é, tá merecendo já, né? Tá merecendo. E...
Ah, deixa eu falar uma coisa rapidinho. Não pode passar despercebido a idiotice do Ross Chastain de querer ir dar porrada no Daniel Suárez.
Por nada. Eu vi.
Por nada. Ross Chastain se tornou uma caricatura dele mesmo dentro da categoria.
Cara,
me arrisco a dizer que depois do arrastão que ele fez em Martinsville, ele não fez mais nada na categoria.
Depois do Hail Melon? Caraca.
Eu ia fazer uma piada, não... mas é pornográfico, acho que eu vou ficar quieto. Eric.
Não, vamos pra casa, né?
Não, primeiro deixa o Ulisses falar da MotoGP.
Ah, fala.
Bom, agora um comentário rápido sobre a MotoGP. Eu espero que a gente tenha um final de semana muito bom, né? Apesar que existe a possibilidade de chuva nos 3 dias. Apesar de ser difícil, vou torcer para ficar sol, mas, como eu disse, vai ser muito difícil, né? Mas espero que a gente tenha corridas boas, né? Nas 3 classes. Quero muito muito ver como é que vai ser a Moto 3, principalmente com aquela serpente, que a gente sabe muito bem como é. Na Moto 2, briga do começo ao fim. E na MotoGP, uma coisa que eu tô curioso é pra ver como é que vai ser aqueles cavalos da Ducati, principalmente pra parar no final e também a velocidade, que a gente sabe como a Ducati é em final, em reta, né? Ela tem uma velocidade incrível nas setas. E torcer pro nosso brasileiro Diogo Moreira aí, nosso macacão 11 aí, que ele faça uma boa corrida, seja uma boa classificação, uma boa corrida, seja na corrida sprint e na corrida do domingo. Legal demais a gente ver a MotoGP de volta há quase 20 anos sem o Mundial de... Melhor, quase 12 anos sem o Brasil, né? A última vez que a gente teve foi em 2004, em julho de 2004. E agora a gente tendo de volta o Brasil no Mundial de Moto Velocidade. Vai ser uma prova espetacular, isso eu não tenho a menor dúvida. É isso, valeu.
Ô Ulisses, 12 anos não, 22 anos, tá? Tempo passa.
Pois é.
E 37 anos que Goiânia não recebia a MotoGP também. Tá pronto. Nossa, o circuito, é, tá lindo, tá maravilhoso, tá impecável. Vou dizer que a mudança no S, quando volta do misto pro anel externo, vai ajudar muito o circuito a ter mais ultrapassagens. É um ponto novo de ultrapassagem, então não ficou de todo ruim essa mudança. E agora é torcer, né? Goiânia, não, que ou tá um calor do cão ou chove demais, vamos torcer pra chuva vir bem antes.
E outra coisa também, Rodrigo, que cabe mencionar é o seguinte. Se eu não estou enganado, a reta principal de Goiânia é uma ladeira.
E a
é
maior.
Uma senhora ladeira!
Nem tanto. Não é tão não, ladeira assim, assim, não. Ela desce muito, mas da metade pro fim. Ela tem uma descida.
Eu digo assim, cara. Amigo, eu digo senhora ladeira no sentido tipo assim, cara. Moto. É um troço absurdo, né? Imagina você inclusive, até mandei o vídeo pro Rodrigo. Olha a saideira aqui. Mandei o vídeo pro Rodrigo. Eu confesso que eu não sabia disso. Não sei se o Rodrigo também tinha conhecimento disso. Mas eu confesso que eu não tinha. Quase todo piloto de moto, ele tem uma cicatriz aqui no antebraço. Aqui. Se não for no braço, aqui no antebraço. Todo piloto de moto tem uma cicatriz no braço. Aí foram explicar por quê. É porque acontece, vai você frear uma moto, sabe? Tu vê esse vídeo, eu te mandei esse vídeo. Pra tu frear uma moto, você tem que aplicar, pra você conseguir dificilmente frear de 300 pra 100. Isso, nosso amiguinho Alexandre Baut pode falar isso com precisão, porque ele não era bom nisso. Tu exerce uma força de 60 quilos pra você conseguir fazer a moto parar. Quer dizer, reduzir a velocidade. Basicamente é como se você fosse carregar uma pessoa com uma mão só. E tipo, a musculatura fica inchada. É uma malhação. A musculatura fica inchada a ponto de não ter pra onde expandir. Não ter pra onde expandir. Por isso que às vezes acontecia de piloto. Ele até menciona o Quartararo. Uma corrida que o Quartararo perdeu porque que a mão dele começou a. O braço dele começou a doer por causa disso, de frear. O que os pilotos fazem? Eles abrem aqui a pele, eles abrem uma membrana que existe entre a musculatura e a pele para poder o músculo ter para onde expandir.
Né? Faz porque uma espécie de enxerto.
É um enxerto, porque, cara, quando eu vi esse...
Mas depois, tem retardado que diz que automobilismo e motociclismo não é esporte porque não faz esforço.
Não, imagina!
Volto a repetir, quem diz isso não levanta do sofá pra comprar pão na padaria.
Pois é.
Vambora, Eric.
Bora, vamos lá. Tamo
aí de volta dia 26 de maio.
É.
Não que a gente não possa dar pitacos nas redes sociais, né, pessoal? Principalmente esse fim de semana, que estarei em Goiânia. Não vou estar na MotoGP, porque não conseguimos credencial, faz parte. Mas estaremos em Goiânia, então veremos o clima de MotoGP. Vai que de repente apareça algum videozinho no TikTok ou nos shorts daqui,
não,
né?
Mas você vai ver. Mas peraí, você vai ver a corrida, você não vai cobrir, você não vai estar com cobertura, vamos dizer assim.
Não, não estarei no circuito.
Tá.
Estarei na cidade.
Beleza.
A não ser que alguém me ponha pra dentro, né? Mas é pedir demais, deixa quieto. Até dia 29, então, Eric. Ou até qualquer bate-papo no WhatsApp por aí.
Vai que, né? Por aí, não. O WhatsApp tá sempre mandando memes.
Com certeza.
É isso, pessoas. Na outra quinta-feira, sem ser essa agora, a outra.
Leandro Falso, frear 150 km também é meio isso. Fiquei 2 dias dolorido. Imagina 300 por hora. Pois é. É tenso. Pessoal, abraço para todos vocês. Obrigado pela audiência. Papo Veloz de segunda-feira vai terminando por aqui. A gente volta então dia 26 de maio com o aquecimento. E nesse fim de semana tem Fórmula E em Harama, tem a MotoGP no Brasil, tem a NASCAR em Darlington. Se der, a gente vai botar conteúdo no TikTok e no e também nos shorts aqui do YouTube. Certo? Então, obrigado pela audiência, abraço para todos vocês e até a próxima. Pessoal, bebam água e boa semana. Tchau.